partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oi, pessoal. Olha nós aqui de novo. Tá começando mais um Escola Brasil.
Deixa eu ver se eu anotei tudo certo. Jambu, camarão, molho de tucupi. Ah, sim, uma cuia pra servir o tacacá.
Cadu, o programa já começou. Nossa, você tá tão concentrado nessas anotações aí que nem percebeu, né? O que você tem aí, hein?
Daqui tucupi tem mais, o jambu também, camarão. Quem quer tacacá? Daqui tucupi tem mais, o jambu também, camarão. Quem quer tacacá?
Ah, Sandra, são as delícias do Pará. Eu tô anotando a receita de algumas delas.
É de dar água na boca, hein?
E a principal receita nós vamos ouvir hoje aqui no programa vem de uma escola que tá dando um verdadeiro show quando o assunto é merenda escolar.
Essa não dá pra perder, hein, gente? É bom anotar tintim por tintim dessa receita.
E ainda tem dica de cinema, com filmes produzidos por índios mostrando a própria cultura indígena.
Você também vai ouvir uma música pra mandar a preguiça bem longe.
E o que será que tem a ver o pum da vaca e o efeito estufa? O Matuto vai explicar pra gente.
Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo.
Espera só um pouquinho, tá bom? Enquanto isso, eu termino de anotar as receitas aqui.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, mamãe. As crianças nascem percebendo muito mais coisa do que se imagina. Converse com o seu bebê desde os primeiros dias de vida. Você pode pensar que ele não está entendendo nada, mas a criança entende o tom da sua voz e se sente segura quando você transmite segurança. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
É de dar água na boca quando eu olho pra você. É de dar água na boca quando eu olho pra você.
É, pode se preparar pra ficar com água na boca.
O assunto agora é merenda escolar.
Tem gente fazendo bonito na hora de encher o prato da meninada.
Nós estamos falando do município de Castanhal, no Pará, que foi o vencedor da região norte do Prêmio Gestão Eficiente da Merenda Escolar 2006. A repórter Ana Cláudia Costa foi a Castanhal para conferir o que tem de tão especial nessa merenda. Ela tá na linha.
Oi, Sandra, oi, Cadu. Oi. E olá, ouvintes do Escola Brasil. Bem, eu tô aqui em Castanhal para saber o que faz a merenda daqui um exemplo pro resto do país. E quem vai me explicar isso é a Edna Soares, coordenadora da merenda escolar aqui do município. Tudo bem, Edna?
Tudo bom, querida.
Edna, qual que é o segredo da merenda de vocês?
Eu acho que o que nós fizemos diferente foi o seguinte. A nossa merenda já há 2 anos, nós já estamos no 3º ano, ela é toda natural. Aquelas sopas já semi-prontas, aqueles arroz, não tem? Então, esses produtos elaborados foram todos tirados.
E o que que entrou no lugar?
Nossas comidas típicas do Pará, entendeu? É farinha de tapioca, o suco de cupuaçu, o nosso açaí, que é conhecido nacionalmente, né?
Vocês compram esses alimentos dos produtores aqui da região?
Com certeza. A merenda ela é toda comprada no município de Castanhal. O prefeito, ele financia hortas comunitárias nas agrovilas e adquire as verduras pro programa, entendeu?
Ah, entendi. E o bom é que assim vocês também ajudam a economia local. Edna, olha, muito obrigada pela entrevista e sorte para vocês.
Para vocês todos também, muito obrigada, tá? O prazer é nosso.
Bom, e tem mais gente aí na linha com a repórter Ana Cláudia, a merendeira Raimunda Carvalho de Melo, que há 16 anos prepara comida dos alunos da Escola Municipal América Joana. Vamos conferir?
Tudo bem, dona Raimunda?
Tudo bem.
O que mudou na escola depois dessa nova merenda?
Nós começamos a ver que as crianças começaram a gostar mais. Aquelas merendas que as crianças deixavam, a maior parte nos pratos, não gostavam. Então hoje a gente vê, todo mundo fica gritando, quero mais, né?
E qual é a merenda que as crianças mais gostam?
A merenda que os meninos mais gostam? Nosso açaí com tapioca, né? o feijão, a sopa do feijão que eles gostam. E também a gente faz o cuscuz, a canjiquinha, com aquela canelazinha por cima, o cocozinho por cima. As crianças adoram.
E o cardápio de hoje, qual é?
De hoje, olha, hoje vai ser, né, o pão com suco de cupuaçu. Aquele sucozinho gostoso, né?
Ó, o negócio aqui tá bom. Assim eu vou ter que ser obrigada a provar.
Pois é.
Dona Raimunda, olha, obrigada por me receber aqui na sua cozinha. E eu vou ficando por aqui pra experimentar um pouquinho, né, da merenda da Dona Raimunda. Até a próxima.
Que tá delícia, certo,
gente.
Dona Ana.
Boa, boa sorte aí, viu?
Olha que espertinha, aproveitando pra afilar a merenda.
Então, olha, mas com uma merenda dessas, Cadu, quem não quer fazer uma boquinha?
É verdade. Então, gostou de conhecer a experiência do pessoal de Castanhal?
E pra conseguir uma merenda saudável, gostosa e nutritiva, não tem segredo. Basta um pouco aí de boa vontade e planejamento na hora de gastar os recursos da alimentação escolar.
Por falar nisso, como é que anda a merenda da sua escola?
O que eles servem aí, hein? Tem horta escolar?
Escreva e conte pra gente.
É, nós podemos até trocar receitas aqui no programa. Já pensou que delícia? Olha, receitas de merendas feitas com que há de melhor, assim, em cada região do país. O que você acha, hein?
Do jeito que a culinária brasileira é rica, ninguém vai resistir.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
E nós recebemos um e-mail do ouvinte Gilson Araújo. Ele não diz aqui qual é a cidade dele. E pelo que eu li, eu acho que o Gilson é professor, viu? Na carta ele diz que está procurando material e temas para trabalhar a disciplina de filosofia com os estudantes do ensino médio.
Ô Gilson, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Eles disseram que o Ministério ainda não distribui o material de filosofia para os professores.
Por enquanto, o Ministério só está entregando nas escolas de ensino médio os livros didáticos de português e matemática.
Agora, em breve, o seu problema vai ser resolvido, né? Porque o material de filosofia certamente vai ser distribuído junto com os outros.
Mas enquanto isso, Gilson, para você não ficar só na espera, nós fizemos assim uma pesquisa na internet e encontramos um material de 78 páginas com conteúdo completo de filosofia para o primeiro ano do ensino médio.
É um curso de filosofia desenvolvido pelo professor Humberto Zanardo Petrelli, da Universidade de São Paulo. Basta acessar o site, abrir o arquivo, que é de graça e muito bom, muito rico.
Então, lápis e papel na mão, Gilson. E você também que ficou interessado no assunto, o endereço na internet para acessar esse material de filosofia é www.consciencia.org/material-humberto-ementa.
Olha, uma apostila completa com propostas de exercícios, bem ilustrada, bem legal. Eu vou falar de novo o endereço. Presta atenção, é www.consciencia, você sabe que consciência é com SC, não tem acento, .org/material-humberto, que começa com a letra H, e ementa. Tá, com T de tatu, não é com D não, tá? www.consciencia.org/material-humberto-ementa. Tudo junto, sem acento.
Toque musical.
Sandra, depois daquela receita do Pará, da pesquisa sobre filosofia, não dá pra fazer um intervalo não, só pra descansar um pouquinho.
Nossa, que sono. Isso, Cadu. Pode tratar de colocar essa preguiça de lado aí, porque agora é hora de toque musical.
Ai, tem razão, viu? Até porque a preguiça não é lá uma coisa muito boa, né?
Quem é preguiçoso não tem vontade de trabalhar, de encarar a rotina do dia a dia, de estudar, de plantar, limpar a casa ou fazer outra coisa.
Então, quando a preguiça ataca, tem que ter força de vontade e dizer: sai, preguiça!
Ah, agora eu gostei, Cadu!
Muito bem, será que a gente tem aí uma música pra ajudar a espantar a preguiça?
Olha, tem uma ótima aqui, e o nome é justamente Sai, Preguiça.
Ah, é do CD do Paulo Tati e Sandra Pérez, do grupo Palavra Cantada. E a letra dessa música é de Maria Celeste da Silva.
Então, CD na mão, vamos ouvir? Você aí de casa, ó, pode até aproveitar pra dançar um pouquinho e mandar a preguiça pra bem longe.
Danada da preguiça pode ser uma doencinha. Pega nos adultos e também nas criancinhas. Dá uma moleza só querendo espreguiçar. Só de falar nela dá vontade de deitar.
Sai, preguiça.
Vai te catar.
Sai, preguiça.
Aqui não tem lugar.
Sai, preguiça.
Comigo não tem vez.
Sai, preguiça.
vai pegar o tu freguês. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. A danada da preguiça pode ser uma doencinha. Pega nos adultos e também nas criancinhas. Dá uma moleza só querendo espreguiçar. Só de falar nela dá vontade de deitar.
Sai, preguiça.
Vai te catar.
Sai, preguiça.
Aqui não tem lugar.
Sai, preguiça.
Comigo não tem vez.
Sai, preguiça.
Vai pegar outro freguês. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar.
Sai,
preguiça, eu preciso trabalhar. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Sai, preguiça.
Aê! Você ouviu Sai Preguiça, do grupo Palavra Cantada, com Paulo Tati e Sandra Pérez, composição de Maria Celeste da Silva.
Depois de espantar a preguiça, não saia daí. Depois do intervalo, vamos falar de cinema.
E também sobre o que tem a ver o pum da vaca com o efeito estufa. O Matuto traz a resposta. Fique por aí que a gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Há quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil. Moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Pronto, é hora de uma câmera na mão e um cocar na cabeça.
Opa, Sandra, gostei dessa frase. Eu conheço isso, isso era o lema do cineasta brasileiro Glauber Rocha, mas a frase era uma câmera na mão, uma ideia na cabeça.
É, Cadu, mas isso foi nos anos 70, né? Na época do cinema novo. Hoje em dia, com os índios fazendo cinema, dá pra gente adaptar aí a fala do Glauber Rocha. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, pra uma câmera na mão e um cocar na cabeça.
Muito bem, estamos falando do projeto Vídeo nas Aldeias.
Há 20 anos, a organização não governamental Vídeo nas Aldeias ensina os povos indígenas a fazer filmes. A repórter Patrícia Nascimento está chegando aí com os detalhes.
Olá, Sandra. Oi, Cadu. Olá, ouvintes.
Oi, Patrícia.
Tudo bem?
O que mais você descobriu, hein?
Eu descobri que este projeto está dando o que falar e o que assistir. Já são mais de 50 oficinas e 90 cineastas formados pela organização. Os índios já fizeram 20 filmes que foram premiados em muitos festivais no Brasil e no exterior, viu? Eu conversei com a cineasta Mari Correia, da ONG Vídeo nas Aldeias. Ela me explicou o que os povos indígenas gostam de filmar.
Xavantes gostam, por exemplo, de fazer filmes sobre os rituais, grandes rituais. Mas não no sentido assim, de enxergar com uma coisa folclórica ou do passado, né? Mas é também o jeito de cuidar dos filhos, a comida que se come, como se banha, como se não é. A cultura impregnando todo o movimento da vida. E eu acho que esses filmes, eles traduzem bem isso, esse olhar sobre esse cotidiano.
E o melhor de tudo, pessoal, é que esses filmes foram escolhidos pelo Ministério da Educação para serem distribuídos nas escolas indígenas do Brasil ainda este ano.
Olha, que bom!
Legal, hein? Notícia muito boa.
E você conversou com alguém aí do Ministério da Educação, Patrícia? O que eles pensam sobre esse projeto?
Eu conversei com o coordenador de educação indígena do MEC, Sandra, o Kleber Gesteira. Ele explicou sobre a importância deste trabalho. Ouve só.
São 5 vídeos contendo narrativas indígenas de alguns povos do Brasil. Fortalece muito a identidade, a autoestima, a cultura, a língua, porque são narrativas também em línguas indígenas traduzidas para o português.
Agora a gente vai ouvir um dos cineastas indígenas, o Kumaré Ticão. Ele é da etnia Kipeng, do Parque do Xingu, no Mato Grosso. Kumaré já fez 3 filmes e recebeu vários prêmios por isso. O cineasta do Xingu está empolgado com o papel educativo dos vídeos que ele produz.
O filme das crianças de Kipeng, eu acho que ela é uma educativa, né? No sentido de educar as crianças não indígenas, de conhecer a realidade dos índios, né? Quem são os índios. Porque ali quem fala são os índios, né? Índio falando de si mesmo.
É isso aí, pessoal. Por hoje é só.
Valeu, Patrícia.
Muito obrigada e até a próxima.
Bem, para quem quiser conhecer ou comprar os filmes produzidos pelos índios, anote o endereço do site www.videonasaldeias.org.br. Vou repetir, já pegou seu lápis e papel? www.videonasaldeias.org.br.
Ou ligue para 81-3493-3063. Eu vou repetir, hein? 81, que é o código de área, 3493-3063.
Pode vir, Mimosa. Vem cá, Mimosa, ó. Eu não vou deixar você sozinha, não, filho. De jeito nenhum, pelo amor de Deus, aí. Você tá um perigo, menina. Nem adianta retrucar. Você fica aqui na porta quietinha. Nem pensa daqui, né, Maria, hein?
Ai, Matuto, que isso? Tanta gente entra aqui no estúdio, helicóptero, jiribita. Coitada da vaquinha. Você já tá brigando com ela.
Pois é. E por que você trouxe a Mimosa lá da fazenda se ela não pode entrar aqui?
Eu vou levar essa vaca pro médico, gente.
Ah, é?
Ela tá um verdadeiro perigo pro mundo todo. E eu tinha que fazer alguma coisa, aí.
Menino.
Ai, não me diga que ela tá com a doença da vaca louca.
Ou é a febre aftosa. Não pode descuidar, hein, Matuto?
Olha, Matuto, eu acho que é você que tá doente e precisa ir no médico também.
Também. Mas, ô Sandrinha, não é nada disso que você está falando, não, gente. Mas, ó, é tão perigoso quanto essas doenças que vocês falaram aí.
Ué.
Fala logo, então. O que a Mimosa tem?
Mimosa tá soltando gás, que não é brincadeira, menina. É um pum de um lado, pum do outro. Ó, vou te contar uma coisa. Lá na fazenda, ninguém aguenta mais. Jiribita, coitada. Já anda até assim de nariz tapado o dia todo. Além do cheiro, o perigo é o efeito estufa, menina. Cada pum que eu vou te contar que ela sorta é um prejuízo danado.
Rapaz, é o tal do gás metano que os bois e vacas produzem, solta pro ar, pra atmosfera.
E tudo o que apodrece sorte esse gás negador.
Isso.
É, as pessoas mesmo quando morrem e o corpo fica assim se decompondo embaixo da terra, Maria, sorta gás metano.
É isso.
Nos pântanos também, né?
É. Exato, é o gás
mas
dos pântanos.
Mas o gado é uma das maiores fontes desse gás, né? Depois das queimadas aí das florestas.
E diz que o tar do metano sai pelo pum. Ou pelo sólido mesmo, né? O cocô.
O sólido.
É. Eu li que é a encomenda, né, Cadu?
É.
E eu li que o gado do mundo todo produz cerca de 94 milhões de toneladas desse gás por ano.
Já pensou, meu?
E vai tudo pro espaço, viu? Contribui pro efeito estufa e esquenta. Vou te contar uma coisa. Esquenta mais ainda o nosso planeta, né, Cadu?
Nossa, esquenta.
O gás vai ficando no ar. Vou explicar pra vocês. O gás vai ficando no ar e forma-se um tipo de vidro de estufa, sabia, Cadu?
É, não é exatamente um vidro, mas forma uma camada lá que funciona como se fosse o vidro da estufa.
Exatamente. Aí a luz do sol entra, mas o calor não sai. E fica aqui na Terra, viu? Vou te contar. E só vai esquentando tudo e cada vez mais o calor.
E já pensou o cheiro que deve ter lá em cima, hein, menino? Minha nossa. Isso tá igual aparecendo aquele comercial que tem aqui com o Rolando Boldrin e o outro menino que fala só... Isso é problema, né?
É problema. Agora,
isso é problemão, só.
Agora o que nós vamos fazer com esse monte de boi e vaca espalhando pelo Brasil todo?
Já pensou?
Ah. Ó, pra você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 165 milhões de cabeça de gado.
Bom, será que o país precisa de tanto gado assim? Hoje em dia tem muita gente vegetariana, né? Que não come carne.
É, dizem que o que tem é mais do que suficiente pra dar carne, leite e couro pra nós, viu, Sandrinha?
Então.
O negócio é que o rebanho só faz é crescer, Cador.
Pois é, e com isso, outro perigo que cresce é o desmatamento para fazer pasto.
Exatamente. E além dos gases, ainda tem o problema de quê? Das queimadas.
Pois é.
Ô, Cadu, os fazendeiros estão queimando essa floresta para virar pastagem, né? Como está acontecendo hoje na Amazônia. Aí o efeito estufa aumenta que só, viu?
Não é?
E eu tô vendo que o jeito é dar um fim na mimosa mesmo, viu, Cadu? Brincadeira, filho, brincadeira, filho. Qualquer coisa eu te mando lá pra Índia, que lá tudo quanto é boi, tudo é sagrado lá, as vaquinhas, viu? Comer carne de gado é um pecado daquele lá, sabia, Cadu?
É, por isso que o rebanho da Índia é o maior do planeta, são mais de 330 milhões de cabeças, tudo soltando fumo, já pensou?
Mas é boi, menino. E no mundo todo já tem mais de 1 bilhão de cabeças de gado. Apesar de fornecer carne, leite para nossa alimentação e couro também para fazer sapato, nós temos que pensar no futuro, né, não, Sandrinha?
Claro.
Esse tanto de boi que tem já é mais do que suficiente para todo mundo. Pode quietar, gente. Olha.
Se os alimentos que vêm dos bois e vacas fossem bem distribuídos, daria para matar a fome de muita gente.
É. E de quebra ajudaria a equilibrar a quantidade de gás metano no ar. Não é brincadeira isso, não, né?
Cara, eu tô calculando aqui que os governantes e os pecuaristas, o pessoal do meio ambiente tem que sentar, conversar e procurar uma solução pra isso,
claro,
né?
Claro.
Acho que não é brincadeira, não.
Não, é sério,
moço. Ó, o pum da vaca e do boi é coisa séria, viu?
Mas não disse que foi assim que os dinossauros morreram de tanto da gás metano que eles soltaram também? Que extinguiu
de jeitinho, viu?
Pois é.
E eles chegam por aí soltando pum e o efeito estufa só aumentando, viu?
Assim como as queimadas que destroem a natureza e mandam pra cima mais gás pra esquentar o planeta.
E eu sei, mimosa, você tá muito inquieta.
Olha o jeito dela olhar pra gente, né? Nós não vamos acabar com você não, mimosa.
Fica calma, viu? Ó, nós vamos fazer uma dieta pra você parar de soltar esse monte de gás, viu? Nós vamos lá conversar com o doutor. Eu vou levar eles lá, viu, Cador? Viu, Sandrinha?
Isso, faz isso.
Tchau pra vocês, pessoal.
Tchau, Matuto.
Vamos, mimosa.
Você
tá muito inquieta.
Você que escreveu pro Escola Brasil, não sai daí que depois do intervalo vamos ler as cartas. É rapidinho.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso, estude em silêncio. Dica do
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô, Sandro, deixa eu só ler uma carta aqui antes de você mandar uns alôs aí. A carta da Aline Nogueira das Neves. Ela é de Alto Parnaíba, no estado do Maranhão. Estuda na Escola Municipal Ernesto Geisel, na comunidade Estiva. E mandou carta para a promoção Tem Esporte na Jogada. Lembrando ao pessoal que a gente vai fazer os primeiros sorteios no dia 7 de junho, hein? Fique ligado, tá certo? Pra saber quais são os primeiros ganhadores, os 4 primeiros sorteados. Ela fala na carta: oi, meus companheiros do Escola Brasil, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Aline Nogueira das Neves, sou estudante da escola, da Ernesto Geisel, né? Que ela mandou aqui. E quero participar da promoção Tem Esporte na Jogada. A aula de educação física que eu gostaria de fazer era jogar vôlei, mas nós não jogamos porque nós não temos bola. Então gostaria de ganhar, né, nesse programa. Eu sei que eu sou ouvinte de todos os dias e ouço pela Rádio Nacional de Brasília.
Opa!
É, meu endereço vai no envelope, Aline Nogueira das Neves. Ela termina aqui do lado, escreveu: beijos, mais beijos para todos vocês, lindos. Eu adoro vocês.
Cadu, como no programa de hoje nós falamos aí da ONG Vídeo nas Aldeias, né, que ensina os povos indígenas a fazer filmes, nós vamos mandar um alô muito especial para uma escola aqui, ó. Os alunos mandaram cartas aqui para a Escola Brasil, da Escola Indígena Estadual Xunui Miki, lá em Brasnorte, no estado do Mato Grosso.
Ah, legal, hein?
Um beijo, então, para todo mundo aí da Escola Indígena Estadual Xunui Miki, que fica em Brás Norte, no estado do Mato Grosso. Vou mandar um alô aí para todos os professores, para todos os alunos. Um beijão para todos vocês.
Será que
vocês
estão fazendo vídeo também?
Então, quem sabe, né?
Ó, se estão fazendo, escreve pra gente contando o que estão fazendo.
Ou então se fez um filminho aí, manda pra gente, hein? Nós queremos assistir.
É claro, isso mesmo.
E vamos mandar um beijo também, ó, pro Paulo Roberto Ricarte. Oi, Paulo! Lá de São Félix do Araguaia, no estado do Mato Grosso também. Um beijinho aí pra todo mundo em São Félix do Araguaia. E também pra Aldineia Bento Barbosa, que escreveu uma carta linda aqui pro Escola Brasil, dizendo que adora todo mundo, adora muito o programa. E a Aldineia mora no estado do Pará, mora na cidade Itaituba.
Que bom que você gosta do programa, Aldineia. Adorei saber disso também, viu?
Itaituba toda ligada aqui no Escola Brasil. Mandar um beijo todinho aí pra cidade de Itaituba, também no estado do Pará. E lá no Pará também tem a Aldenira Fernandes de Oliveira. Um beijinho também pra você, Aldenira, aí de Itaituba também, que ouve Escola Brasil no estado do Pará. Beijos!
Bom, você ainda tá no Pará, então deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo Rony, o fera do computador, que mora na Vicinal 99, em Tucumã, no estado
Rony,
do Pará.
Estamos Rony, sentindo sua falta.
Tá concorrendo Rony no Esporte Tem Esporte na Jogada, hein? Ó, Rony, fica ligado, você também, que no dia 7 de junho nós vamos estar fazendo o primeiro sorteio, tá bom?
Escola Brasil.
E acabou-se o que era doce. O Escola Brasil de hoje fica por aqui.
Ah, mas amanhã tem mais e mais receita de merenda. Uma receita indígena que já é um sucesso em Mato Grosso.
E uma dica de leitura que vem de Belo Horizonte, direto da capital mineira, uai.
E sexta-feira é dia de dramatização aqui no programa, então nós vamos ouvir a história da árvore enfeitiçada que vem do estado do Pará.
Quem escreveu foi a ouvinte Maíris, do Vale Pessoa, do município de Trairão. Alô, Maíris! Vamos contar a sua história. Se puder, prepare o gravador.
Ela conta o caos de uma menina que vivia chorando até que um dia tudo mudou.
E por falar em mudança, parece que tem novidade na Mara, hein? A Associação dos Matutos Roceiros. O Matuto vai contar pra gente. Um beijão pra todo mundo e até amanhã.
Tchau, pessoal.
Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola!